Seja bem-vindo ao Click. No Golfo de Cádiz existe uma enorme biodiversidade. Depois de várias campanhas para recolha de amostras, com base em métodos morfológicos e estudos moleculares, a equipa do Laboratório de Ecologia Marinha e Ambiental da Universidade de Aveiro descreveu e publicou 5 novas espécies que vivem em vulcões de lama, um trabalho que mereceu destaque na edição online da National Geographic. Na crónica de Gadgets, assinada por Nuno Borges, o tema hoje em destaque são os sistemas green. O investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro diz que no futuro vai ser possível carregar a bateria do portátil, do telemóvel ou do PDA através de uma mochila que incorpore painéis solares. A região tropical está a expandir-se. Para traçar com rigor os limites da região tropical e da região extratropical, um aluno de pós-doutoramento da Universidade de Aveiro vai analisar as diferenças de altura da troposfera e as variações da circulação de Brewer-Dobson. O trabalho foi distinguido com o Estímulo à Excelência, um prémio de 12.500 euros atribuído pela Fundação Carlos Gulbenkian. No passado dia 10 de fevereiro, vários autarcas da União Europeia comprometeram-se a elaborar planos de ação para a sustentabilidade energética. Na rubrica assinada por Borges Gouveia, o docente da Universidade de Aveiro descreve as linhas orientadoras destes planos. Estão então assim apresentados motivos para fazer clique a este programa. O Golfo de Cádiz é paragem obrigatória para geólogos e biólogos. No âmbito de vários projetos europeus, Marina Cunha, investigadora no Laboratório de Ecologia Marinha e Ambiental da Universidade de Aveiro, recolheu amostras nesta zona do globo. Este é um local-chave para compreender a distribuição das espécies.
O Golfo de Cádiz está numa interseção entre várias províncias biogeográficas, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul e o Mediterrâneo, que são zonas com organismos que evoluíram ao longo dos tempos de modo diferente, e o Golfo de Cádiz é como que o cruzamento entre estas zonas, estas províncias biogeográficas. Está também no limite da distribuição, por um lado, de espécies de zonas mais frias, por outro lado, há espécies de zonas mais quentes, a sul, cuja distribuição vem também mais ou menos até ao Golfo de Cádiz, e por outro lado temos as espécies endémicas do Mediterrâneo, algumas das quais podem vir a passar também para esta zona do Golfo de Cádiz. Ou seja, é verdadeiramente um cruzamento aqui do tráfico entre estas espécies. Em termos evolutivos é também muito importante.
Quando os robôs submersíveis mergulham entre os 200 e os 4 mil metros de profundidade, cruzam-se com vulcões de lama, recifes de coral de profundidade, canais submarinos, zonas de deposição de carbonatos. Nestes ecossistemas vivem espécies quimiossintéticas, que usam metano e outros gases como fonte de energia e alimento. Para demonstrar que as espécies estão ligadas aos fluxos de metano, Clara Rodrigues revela que se usam isótopos estáveis para analisar a sua assinatura química.
O animal é aquilo que come e, por isso, o animal, ao ingerir o alimento, vai assimilar carbono, enxofre e o azoto, que é aquilo que nós analisamos. E a análise do carbono, do enxofre e do azoto vai nos permitir ter uma ideia do que é que ele come e quão elevado está na cadeia trófica. Porque o carbono e o enxofre vão estar diretamente relacionados com a fonte de alimento. Se ele se alimentar, por exemplo, de bactérias, vai ter um carbono muito negativo. E o azoto, à medida que vamos subindo no valor do azoto, vai-nos dar a ideia de quão alto ele está na cadeia trófica.
Durante a amostragem, quase todos os micro-organismos morrem devido às diferenças de pressão e temperatura, e alguns chegam mesmo a explodir. Por isso, ainda no navio, os peixinhos são conservados em álcool, formol e, em alguns casos, são congelados. Já no laboratório, para descrever novas espécies, usam-se métodos moleculares e morfológicos.
Os métodos moleculares por si só não são suficientes, porque nós precisamos de pôr uma cara no código molecular, não é? E, portanto, temos que caracterizar morfologicamente as espécies, mas o DNA é um instrumento indispensável hoje em dia para nós conseguirmos entrar mais nas diferenças evolutivas destes organismos. Muitas vezes há organismos que têm muito pouca diferença morfológica. Eles aparentam ser pouco diferentes, mas como vivem em habitats relativamente isolados uns dos outros, acabam por evoluir distintamente em diferentes locais. O seu código genético vai evoluir e transformá-lo numa espécie diferente, com capacidades fisiológicas diferentes.
Associando as diferenças morfológicas aos estudos moleculares, o trabalho de uma investigadora do Laboratório de Ecologia Marinha e Ambiental da Universidade de Aveiro revelou uma extraordinária diversidade de frenulata, um grupo de organismos com uma grande importância ecológica e evolutiva.
O trabalho que a Ana Hilário tem estado a desenvolver é especificamente sobre um grupo de organismos, os frenulata, que desenvolvem endossimbioses com micro-organismos e que são endémicos não só dos vulcões de lama, mas de habitats como os vulcões de lama, ou processos semelhantes. Estes organismos podem ser muito compridos. Um dos indivíduos que foi descrito tinha cerca de 1 metro de comprimento, mas tem apenas alguns milímetros de diâmetro. E a maior parte das espécies tem pouco mais de 1 milímetro de diâmetro. É muito difícil de nós conseguirmos o exemplar completo, porque como é muito fininho, acabam por se partir durante a colheita. Por outro lado, estes organismos vivem dentro de um tubo de quitina. Essa quitina é extremamente dura e difícil de cortar. Nós, para vermos corretamente o organismo, temos que extrair o organismo deste tubo muito comprido sem o partir.
Este trabalho mereceu destaque na edição online da revista National Geographic, depois de ter sido apresentado no Congresso Mundial sobre Biodiversidade Marinha. Ao todo, este grupo de investigação já descreveu e publicou 5 novas espécies que vivem em vulcões de lama, um número que deverá subir porque há vários alunos de doutoramento que estão a descrever espécies de bivalves, ofiurídeos, hidrosuários, crustáceos e poliquetas. Um trabalho demorado, já que é preciso consultar muita bibliografia, fazer a descrição morfológica, ilustrar com desenhos e fotografias. Para Marina Cunha, estes estudos lançam pistas sobre a origem da vida.
Quando a vida surgiu, não havia organismos fotossintéticos. Os primeiros organismos começaram a funcionar com base na quimiossíntese. Portanto, o nós percebermos estes ecossistemas quimiossintéticos ajuda-nos a perceber a origem da vida. É uma analogia com os primeiros organismos que povoaram a Terra. Por outro lado, é também muito interessante no campo da especulação científica, porque nos permite pensar que não é assim tão incrível que haja vida noutros planetas, porque não é necessário que haja luz solar para haver vida.
A bióloga da Universidade de Aveiro sublinha ainda o papel destas espécies nas alterações climáticas.
O metano é um gás de estufa e nós sabemos que o aumento da concentração dos gases de estufa aumenta as consequências das alterações climáticas. O que se sabe é que estas comunidades têm um papel importante em reter a libertação do metano que existe nos sedimentos marinhos para a água e, subsequentemente, para a atmosfera. Ora, se este fenómeno tiver uma escala muito grande, e nós não sabemos isso, quer dizer que estas comunidades são importantíssimas para manter o controle da libertação do metano que está preso nos sedimentos marinhos. E, portanto, de certo modo, estas comunidades estão a evitar o aumento da produção de gases de estufa e, portanto, estão a regular, de algum modo, o clima no nosso planeta.
Em parceria com a Universidade de Pierre e Marie Curie, as biólogas da Universidade de Aveiro vão participar num cruzeiro no âmbito do projeto Quemeco.
Nós colocámos experiências de colonização no fundo do mar em vulcões de lama do Golfo de Cádiz. Ou seja, pusemos umas caixinhas com madeira, com carbonatos, com material orgânico, com umas redes envolventes para promovermos o estabelecimento de organismos nessas caixinhas. Nós vamos fazer o cruzeiro em colaboração com colegas belgas da Universidade de Ghent e vamos colher essas experiências para perceber quais foram os organismos que conseguiram crescer. Vamos tentar ver se encontramos os mais jovenzinhos para tentarmos também perceber como é que eles começam a desenvolver as simbioses com micro-organismos.
Estas caixinhas estiveram no fundo do mar durante 2 anos. Os resultados desta experiência serão conhecidos este verão. No futuro, vai ser possível carregar a bateria do portátil, do telemóvel ou do PDA sem ligar o equipamento à corrente. Nuno Borges, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, apresenta-nos uma fonte de energia verde aplicada aos gadgets.
Ora, o gadget que vamos falar esta semana, ou a geringonça que trago esta semana, está relacionada com o wearable computing. Portanto, como nós já tínhamos conversado anteriormente sobre esse tema no programa, e hoje vou-vos trazer aqui uma visão do que eu julgo poderá ser o futuro em termos de sistemas que são, vamos lhe chamar, green, sistemas esses como, por exemplo, o nosso telemóvel ou o nosso portátil, que tem associado normalmente uma bateria, mas essa bateria tem sempre a necessidade de, quando chego a um ponto ou de algum tempo, ou com um determinado período de tempo, de recarregar baterias, digamos, porque senão, obviamente, esses sistemas deixam de funcionar. Ora, isso neste momento implica ligar o meu portátil a uma fonte de energia e essa energia, obviamente, vai buscar a corrente elétrica e, portanto, estamos a desperdiçar, de alguma forma, a utilização ou estamos a consumir energia extra. Ora, os sistemas que eu vos venho falar hoje tentam combater ou tentam tornar esta necessidade de energia numa energia green por associação, por exemplo, de painéis solares a mochilas ou painéis solares a algumas malas, por exemplo, transporte portáteis, em que eu, quando coloco o meu portátil dentro da minha mala, automaticamente o ligo ao meu painel solar e, portanto, a energia de recarregar as baterias é energia solar, poupando assim significativamente energia que eu vou buscar à corrente elétrica em casa, não é? Isto é aplicado não só aos portáteis, mas também é aplicado a todo tipo de telemóveis, a todo tipo de gadget, digamos, eletrónico que a pessoa anda consigo. Entretanto, este conceito, inclusive, foi expandido e poderão ver pelo país algumas estações base de telemóveis, por exemplo, antenas de telemóveis, que têm em cima uma mini central eólica que alimenta essa mesma antena e, portanto, reduz ao máximo o consumo de energia da rede pública. Portanto, estas soluções todas de sistemas autónomos em termos energéticos, julgo que poderão ser o futuro para um cidadão urbano, portanto, que necessita de energia para alimentar os seus gadgets eletrónicos. Portanto, no Google ou na internet, vocês poderão procurar tudo o que seja Go Green ou Green Electronics e poderão encontrar alguns temas associados a esta temática.
Energias alternativas incorporadas em mochilas, o gadget desta semana na crónica assinada por Nuno Borges, investigador na Universidade de Aveiro. Juan António Anuel, investigador no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, foi distinguido com o Prémio de Estímulo à Excelência, atribuído pela Fundação Carlos Gulbenkian, no valor de 12.500 euros, dinheiro que será investido num estudo sobre os sinais de alteração climática na largura da região tropical e na intensidade da circulação de Brewer-Dobson. Não é uma previsão para os próximos 100 anos, é uma realidade. uma evidência que se observou recentemente. Estudos concluíram que a zona tropical está-se a expandir em direção a norte.
Se tínhamos no hemisfério norte...
Se no hemisfério norte, a zona tropical localizava-se acima de África, agora situa-se acima de Portugal, ou seja, está a ir mais para norte. O hemisfério está a ficar mais região tropical e menos região extratropical, mantendo-se a zona polar. A causa primordial parece basear-se nas alterações climáticas.
Juan António Anhuel, investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, revela que este alargamento dos trópicos, diagnosticado nas observações, deve-se à aceleração da circulação de Brewer-Dobson, uma circulação meridional que transporta o ar desde as zonas tropicais até às zonas extratropicais.
Uma
aceleração da circulação de Brewer-Dobson, que é uma circulação que transporta ar desde as zonas tropicais às zonas polares, essa aceleração faz com que a massa da atmosfera, o próprio ar, se dirija mais para norte. Isso produz a expansão, porque temos mais ar com características tropicais, mais a norte.
No planeta existem regiões tropicais, extratropicais e polares, cada uma com características diferentes. O alargamento dos trópicos terá implicações sobre o sistema climático global, afetando os ecossistemas e até o tráfego aéreo.
Uma zona que tinha um clima muito mais tropical...
Uma zona que tenha um clima mais tropical há de ser mais propícia a certas coisas, como epidemias, como malária, efeitos sobre a saúde e também sobre a agricultura. As zonas extratropicais, devido ao seu clima, têm outras características, estão menos afetadas. Depois também, por exemplo, uma expansão dos trópicos tem efeitos em coisas tão básicas como o transporte aéreo. Porque as correntes que os aviões utilizam servem para poupar combustível, para que os tempos de voo sejam mais curtos. Essas correntes movem-se e ao deslocarem-se há que conhecê-las bem para poder determinar para onde vão. E dessa forma pode chegar o momento em que os aviões tenham de fazer rotas mais a norte ou mais a sul.
As ferramentas atuais traçam uma linha muito grosseira para distinguir entre a região tropical e a região extratropical. Por isso, o investigador da Universidade de Aveiro quer delimitar de forma objetiva a extensão da região tropical e da sua evolução através da altura da tropopausa.
Até à tropopausa, a temperatura desce, já que até aos 12 km, aproximadamente, a temperatura na Terra desce. Então, nos 12 km, mantém-se constante e depois volta a crescer. Isso é a tropopausa, o ponto em que a temperatura deixa de diminuir e passa a aumentar. A sua altura é uma característica da zona onde se encontra, uma característica tropical ou extratropical. A tropopausa é muito mais alta nas zonas tropicais e muito mais baixa nas zonas polares. Portanto, o que pretendemos é determinar se estamos a observar tropopausas tropicais ou extratropicais como critério para delimitar o ponto onde se produz a mudança dos extratrópicos para os trópicos.
Para determinar a altura da tropopausa, Juan António Anhel vai usar dados de radiosondagem de satélite. Os resultados desta investigação vão permitir antecipar tendências e adequar as políticas a estas mudanças.
Conhecer se as zonas tropicais estão expandindo...
Saber se as zonas tropicais estão ou não a expandir-se e quanto vai nos ajudar a adequar as nossas políticas, principalmente ao nível da agricultura, consumo energético. Existem várias questões muito dependentes do clima que temos que são importantes. Ou seja, num país com um clima tropical, o consumo energético em aquecimento é muito menor do que num país muito mais a norte. Se as condições observadas num país estão a mudar para um clima tropical, então vai ter que adequar as suas políticas no futuro, a sua visão, a essa alteração.
Estes estudos servem para observar como se produzem as variações e conhecer a sua influência. Com os dados de 200 estações de sondagem, o investigador do CESAM vai simular o que deverá acontecer durante os próximos 30 anos. Os autarcas de Cascais, Gaia, Guarda, Lisboa e Porto, comprometeram-se a melhorar em 20% a eficiência energética, reduzir as emissões de CO2 e promover as energias alternativas. Metas que devem orientar os planos de ação para a sustentabilidade energética. O tema de hoje na rubrica sobre inovação e eficiência energética, assinada por Borges Gouveia, docente na Universidade de Aveiro.
No dia 10 de fevereiro foi assinado o Pacto dos Autarcas para a elaboração de planos de ação para a sustentabilidade energética perante mais de 300 autarcas da União Europeia, entre os quais os de 5 cidades portuguesas: Gaia, Cascais, Guarda, Porto e Lisboa. A cerimónia decorreu no Parlamento Europeu e foi presidida pelo Presidente da União Europeia, Dr. Durão Barroso. Este pacto, designado em língua inglesa por Covenant of Mayors, tem como objetivo comprometer as cidades que o assinarem com a obrigação de atingir e até ultrapassar as metas definidas pela União Europeia de 20% para a melhoria da eficiência energética, a promoção das energias renováveis e a redução das emissões de CO2, conhecido como o Programa 320 para 2020. Para isso, as cidades signatárias deverão elaborar um plano de ação para a sustentabilidade energética. Analisando as diversas experiências em curso ou projetos já desenvolvidos, quer elaborados por organismos oficiais, entidades públicas ou privadas, incluindo as agências de energia locais ou regionais, estes planos de ação deverão definir um conjunto de medidas que conduzam ao estabelecimento das metas definidas naqueles planos de ação. O plano de ação para a sustentabilidade energética deverá ser elaborado e executado por uma equipa responsável pela sua implementação e por um núcleo de acompanhamento e coordenação que deverá reunir com periodicidade semestral para analisar os resultados e acertar ou corrigir a atuação no terreno. O Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética deverá incluir nas suas linhas de atividade a definição das principais linhas de orientação estratégica do Plano e propor as suas ações prioritárias de atuação, a proposta do Plano de Atividades Anual e respectivo Orçamento, o acompanhamento e a avaliação sistemática dos resultados do Plano no sentido de serem introduzidas as devidas alterações na sua condução que permitam atempadamente maximizar esses resultados. Os relatórios anuais de execução do plano de ação, a realização das ações de divulgação e sensibilização aos consumidores e atores locais, a formalização de candidaturas para a realização de ações de formação especializada e de projetos de investimento na área da energia, fomentando a articulação com os promotores dos projetos e os gestores das iniciativas comunitárias, a articulação com os programas de eficiência energética, de água quente solar e de certificação energética nos edifícios públicos e privados na cidade, a atuação nos temas da mobilidade e dos transportes, a articulação com a Agência de Energia Local e com a Agenda 21 Local, no sentido de divulgar e disseminar os resultados do programa e sensibilizar os cidadãos para este tema da sustentabilidade energética e ambiental.
As linhas orientadoras dos planos de ação para a sustentabilidade energética, em destaque na crónica de Borges Gouveia, docente na Universidade de Aveiro. Já a seguir, fique com as nossas sugestões de agenda. E porque estamos no fim de semana que antecede o Carnaval, hoje, a partir das 3 da tarde, a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro desafia crianças e adultos a vestirem a pele de um cientista durante algumas horas. É com esta proposta para o Carnaval que termina o clique. Já sabe que nós estamos de volta na próxima semana, à mesma hora. Até lá!